Pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com. Um programa de Daniel Galaio.
E comprometido, estamos aqui para lhe trazer mais um A Conversa Com. Hoje não tenho um, mas dois convidados e, para ser ainda mais preciso, vou ter duas convidadas. Vou ter comigo a Sofia Alves, coordenadora-geral do projeto, e Madalena Santos, coordenadora do Departamento de Divulgação e Imagem deste projeto Hospital dos Pequeninos. Ambas bem-vindas!
Muito obrigada.
Olá.
Antes de mais, e para todos aqueles que nos estão a ouvir, da forma mais simples que vocês conseguirem explicar, ou mais complexa, como entenderem, o que é o Hospital dos Pequeninos?
Então, o Hospital dos Pequeninos é um projeto organizado por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É um projeto aqui da Associação de Estudantes, e tem como principal objetivo combater um bocadinho aqui o medo da bata branca das crianças. Portanto, nós montamos um género de circuito parecido a vários pontos.
É uma simulação de hospital.
Exato.
Em que simulamos várias partes que existem, e os pequeninos vão passando pelas várias estações para perceberem como funcionam e desmistificarmos alguns medos mais característicos de algumas partes do hospital.
Vamos querer saber isso e esmiuçar isso ao pormenor, porque apesar de vocês já irem na 14ª edição, nós aqui na rádio temos divulgado de uma forma consistente o vosso projeto e temos acompanhado bem de perto, mas certamente que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir agora neste momento já estão com a cabeça a pensar: mas afinal de contas, o que é que isso, como é que isso depois na prática se faz? Mas antes de lá chegarmos, vamos começar precisamente por esclarecer um assunto. Este ano eu percebo que há uma novidade aqui no projeto. O Hospital dos Pequeninos, como disse, já é na 14ª edição, mas este ano aparece aqui os animais da quinta. Meteram bichos à mistura? Eu preciso que me esclareçam desde já o que é isto.
Então, todos os anos nós temos um tema para o Hospital dos Pequeninos. Nós temos um departamento de decoração que cria toda a decoração da atividade e traz a magia à edição. Este ano escolhemos este tema, os animais da quinta, e pronto.
E, sim, temos o nosso circuito todo decorado com pronto, coisas do tema, temos tratores, temos celeiros, temos muitos animais espalhados no circuito, e é no fundo uma forma de ajudar a aproximar um bocado este ambiente também às crianças e ajuda a familiarizar este contexto hospitalar, não é? E ajuda a tornar tudo um bocadinho uma brincadeira, que é o que nós pretendemos.
A brincar, estão a falar de coisas sérias. Esta iniciativa, ela divide-se, eu diria, em dois grupos principais. Uma que está diretamente ligada com as escolas e com os alunos, e depois outra ao público em geral, que é o que vai acontecer agora no próximo fim de semana. Explica-me lá um pouquinho como é que funcionam estas duas realidades.
Então, agora durante esta semana temos estado a receber várias escolas que já nos contactaram há uns meses atrás.
A receber onde? A receber onde?
Aqui na Cantina Velha da Universidade de Lisboa.
Que é onde vocês montaram o projeto dedicado às escolas, correto?
Exatamente. E estamos a receber vários meninos em visita de estudo. Agora no próximo fim de semana, 29 e 30 de novembro, vamos então voltar a montar o nosso circuito, desta vez no Pavilhão do Conhecimento, onde estaremos lá durante o fim de semana com uma entrada livre e gratuita para todas as famílias trazerem as suas crianças.
Muito bem, agora já percebemos as duas realidades. Eu acho que quem está do outro lado dos microfones também já percebeu. Falaram já por mais do que uma vez em circuito. Vamos perceber então que circuito é esse. Mas antes de sabermos que circuito é esse, já sabemos que é dedicado às crianças. Já agora, de que idades é que estamos a falar?
O nosso projeto dirige-se a crianças dos 3 aos 10 anos, que achamos que é a idade adequada para
perder o medo da bata.
Perder o medo da bata branca.
Mas há muito crescido aí com medo da mata branca ainda, não é?
Também é verdade.
Não passaram pelo projeto ao Hospital dos Pequeninos quando eram pequeninos? Olha, pumba.
Exato, vamos ver. Daqui a uns anos não haverá tantos adultos, esperamos nós.
Muito bem, então já sabemos a quem se destina. Antes de explicarmos o percurso, expliquem-me lá. O que é preciso para iniciar o percurso? As crianças vão-se fazer acompanhar de um boneco? Como é que funciona?
Então, aqui no Hospital dos Pequeninos, as crianças é que são os médicos e vão tratar do seu bonequinho, porque nós utilizamos muitas vezes esta ferramenta de explicar o que é que vai acontecer, por meio do boneco, para depois a criança já saber para que é que servem estas coisas e saber estar do lado um bocadinho do médico e não só dos enfermeiros, dos outros profissionais de saúde, para perceber o que é que se está a passar a ela mesma quando ela tem que visitar o hospital. E, portanto, as crianças tem que trazer apenas um peluche, um bonequinho, pode ser qualquer um, desde que tenha um dói-dói, assim, uma doença inventada, para poderem
Se
tratar dele
não,
aqui no
vocês
hospital.
arranjam um meio à entrada, não é? Uma doença para o pó.
Sim,
Muito bem.
exatamente.
Muito bem. Eu sei que já temos muitas pessoas com alguma curiosidade em perceber qual é que vai ser o circuito, mas eu estou a aguardar de propósito o melhor para o fim. Antes eu queria falar ainda de um assunto muito sério. Vocês, no meio de testes, no meio de estudo, no meio de toda a vida académica, arranjam carolice, que a expressão é essa, porque vocês preparam materiais, vocês organizam as coisas todas, e a equipa parece que tem uma equipa gigante por detrás, mas depois não é uma equipa assim tão grande. Explica-nos lá tudo, como é que vocês arranjam tempo para organizar isto tudo?
A organização é constituída por 27 membros, que somos todos estudantes de medicina, e temos também a ajuda de uma task force de 18 pessoas. E na comissão nós estamos divididos em vários departamentos para tentar agilizar melhor, exato, porque tendo tarefas divididas é muito mais fácil. E pronto, tentamos sempre arranjar um tempinho para, durante estes meses de preparação até à nossa edição de novembro, conseguirmos organizar tudo e gerir tudo para termos tudo pronto.
E acaba por ser acho eu, um complemento bastante importante até à nossa própria formação, porque aqui, pronto, não importa se queremos seguir a pediatria, qualquer especialidade que iremos seguir, eu acho que é muito importante para conseguirmos competências de comunicação, porque quando estamos a falar com crianças, muitas das vezes nós temos que ir até à comunicação mais simples possível, não é? E temos que arranjar formas criativas de explicar as coisas, e eu acho que isso, enquanto médicos, eu acho que é bastante importante, para conseguirmos ser bons profissionais nesse sentido.
Até porque numas urgências, numa unidade de saúde familiar, nós, como médicos, vocês recebem qualquer tipo de pessoas, a qualquer momento, quer sejam mais
Claro.
pequeninas, maiores, e às vezes são graúdos com cabeças de pequeninos e pequeninos com cabeças de graúdos, porque recebem um bocadinho de tudo. Muito bem, agora sim vamos para, eu diria, a parte mais engraçada da coisa. Como é que funciona o circuito? Eu imagino que vai haver também uma triagem, vai haver essas coisas todas. Como é que funciona?
Então, os meninos, quando chegam até nós, começam por passar pela sala de espera, têm várias atividades para se
E
entreterem.
quantas horas, diz-me lá, quantas horas é que vão estar na sala de espera?
Bem, isso depende um bocadinho da hora do dia e da afluência. Mas
Isso não é como nos hospitais, Ria.
Exato, eles aqui têm entretenimento. Vamos
Ah,
ter muitas coisas. No pavilhão do conhecimento, vamos ter pinturas faciais, desenhos,
tudo isso
música,
enquanto estão na sala
jogos,
de espera, é?
enquanto estão na sala de espera.
Ah, pois,
Portanto,
vocês estão
pronto,
muito mais à
têm como se
frente.
entreter.
Estão mais à frente, estão mais à frente. Muito bem.
Temos sempre música também. Eles gostam muito de
Exato.
dançar connosco.
Exato.
Ah, é?
E pronto, sim, vão-se divertindo até nós os chamarmos, que é quando entram então no tal circuito que estávamos a falar, que é constituído por várias estações. Temos 12 estações e em cada uma delas tentamos abordar um bocadinho um medo ou uma área específica do hospital. Por exemplo, eles começam por passar na desinfecção, depois vão para a triagem, a tal triagem, que acabam por fazer também um percurso que fariam num hospital. Depois vão para a consulta, mexem com várias ferramentas, podem ser um bocadinho assustadoras. Depois temos estações como as análises, onde explicamos, por exemplo, tirar o sangue, porque é
Também é
que é
algo
importante.
que os assusta muito,
É um
porque é
dos
das
principais.
agulhas e assim.
Não, aliás,
Exato.
eu acho que só acontece dos 3 aos. Qual é a idade? Dos 3 aos quê? Aos 6?
Aos 10.
Aos 10.
Aos
Só,
10.
aliás, medo de agulhas só é dos 3 aos 10. Daí para a frente já não há.
Exato. Depois também temos outras estações, como, por exemplo, a imagiologia, a cirurgia, o internamento, depois também temos os pensos, e aqui entram também as nossas faculdades parceiras, porque nós chamamos estudantes de outras faculdades, por exemplo, enfermagem, fisioterapia para esta estação dos pensos, também temos estudantes de farmácia, de psicologia, de medicina dentária e dos nossos colegas de nutrição também. Acabamos por abordar muito estas vertentes e cada uma destas áreas é uma estação pela qual os meninos passam e pronto, tem assim uma abordagem mais variada.
Vocês como médicos também estarão presentes, ou seja, vocês estarão a acompanhar, diria, a toda a iniciativa, como é óbvio, organizando, enfim, os percursos e orientando as crianças, mas estarão também no papel de médicos para que eles também vos vejam, ou eles assumirão na íntegra o papel de médicos durante todo esse processo? Eles, as crianças, claro.
Ou seja, como o propósito do projeto é desmistificar o medo da bata branca, todos nós temos uma bata branca vestida, para que eles associem isso a uma coisa menos assustadora, mas como a Madalena disse, quando eles entram, passam pela estação de desinfecção, em que nós lhes vestimos uma bata como cirurgiões e uma touca, e eles passam o percurso todo assim. Portanto, é mesmo no intuito deles serem os médicos, mas nós estamos sempre de bata branca para abordar essa parte.
Sim, no fundo, em cada estação vão estar estudantes, assim como a Sofia disse, com a bata branca, para orientar um bocadinho e tentar explicar as coisas e ajudar, mas é sempre a criança que vai tratar o seu peluche, é sempre a criança que vai mexer,
que vai colocar o penso,
exato,
a cirurgia.
Eles fazem parte prática e nós estamos lá assim... para orientar.
Eu acho realmente, eu acho fantástico o vosso projeto, acho que é maravilhoso, mas tenho muitas curiosidades, enfim, o objetivo é divulgar e queremos também saber então lá mais para a frente quem pode ir, como pode fazer para poder participar, mas há aqui algumas questões que eu tenho que vos fazer, apesar de algumas delas eu já saber a resposta, para os pais também. Como é que vai funcionar? Os pais vão até ao pavilhão do conhecimento, depositam as crianças, fazem o percurso com as crianças, como é que fica com os encarregados de educação?
Então, pronto, a entrada é livre a todos e quando chegam são atribuídas senhas, nós vamos chamando, e nós pedimos sempre que a criança entre no percurso sem os pais, para se desinibir um bocadinho, porque as crianças quando chegam lá às vezes são um bocadinho envergonhadas e querem ficar perto dos pais, e é uma forma deles expressarem melhor quando estão longe dos pais e assim passam o percurso, estão sempre acompanhados por nós e pelos nossos colegas.
Sim, e os pais geralmente, pronto, como é um circuito aberto, os pais conseguem observar.
Acompanhar de longe, estão a ver o percurso todo, claro.
Estão a ver a criança, sim.
Conseguem ver sempre tudo o que está a acontecer, mas a criança, pronto, tem aquele momento mais individual de contacto direto connosco.
Muito bem. Mais ou menos quanto tempo dura o percurso?
Pronto, isso também depende um bocadinho do dia, mas cerca de uma hora... e 20,
sim,
varia um bocadinho, mas é mais ou menos isto.
Sim,
nós queremos que a criança tenha o seu tempo em cada uma das estações para falarmos melhor, explicarmos tudo sem pressas,
claro.
Então
até porque queremos que todos os bonecos saiam de lá claramente curados, sem pressas, sem nada.
E,
portanto, não vamos apressar nada, porque queremos os bonecos todos curadinhos no fim do circuito. A verdade é que é um momento em família, em que as famílias vão estar presentes a acompanhar, apesar de depois as crianças fazerem o percurso individualmente, mas é um tempo dedicado também às famílias. Vocês consideram esta iniciativa uma iniciativa da família e que certamente, de alguma forma, também será didática para os pais. Agora sim, onde vai acontecer... Em que horários é que vai acontecer e como é que nos podemos inscrever?
Então, agora durante o fim de semana já vamos estar no pavilhão do conhecimento e não é preciso fazer inscrição prévia, portanto é uma entrada gratuita e as famílias podem chegar, vamos estar abertos entre as 10 e as 6 horas, mas vamos parar de dar senhas às 4 ou então mediante lotação máxima, porque pronto, como já dissemos, o circuito demora um bocadinho de tempo a ser feito, vamos estar em atividade até às 6, mas para isso precisamos de parar de dar senhas um bocadinho antes. E acho que é isso.
Sim, qualquer pessoa pode participar, basta aparecer no dia
E pronto, é isso, apenas lembrar que trago um peluche, mas também se esquecerem, também temos
também algo. Temos.
Ai, vocês já têm doentes de reserva. Malandro. Muito bem, então, se quiserem participar e despachar-se, é aparecer cedo, atenção, não levem bonecos muito doentes porque não vai haver cores nas pulseiras, portanto não adianta levarem, olha, tem que passar já na frente porque é muito, muito urgente. A equipa de triagem
isso
depois
é só definirá... na triagem,
exatamente, a equipa de triagem depois definirá isso. Mas há algo ainda que eu não queria terminar a nossa conversa sem gastarmos algum tempo a falar sobre isso, que é como é que vocês conseguem apoios, como é que essa iniciativa se envolve, porque para além do, enfim, dos vossos dons, dos vossos talentos, muitas vezes, mesmo nas artes manuais e na construção das coisas todas, vocês têm que ter uma equipa para tratar disso tudo, mas também têm despesas. Como é que funciona?
Então, nós temos muitos patrocinadores, que nos ajudam a fazer com que tudo aconteça, desde patrocinadores da parte de decoração, que nós arranjamos toda a decoração com cartão, tintas, etc. É-nos tudo fornecido pelos nossos patrocinadores. Depois também, no final do percurso, nós damos um kit às crianças e com mais variadas coisas, livros, papinhas, etc.
Lápis,
muitas coisas, e tudo isso também
ainda,
nos é
ainda têm direito a prenda. Vão ao hospital e têm direito a prenda.
Estão
a habituá-los mal, estão a habituá-los muito mal, depois não vai acontecer assim. Quanto muita prenda que têm é receita para ir à farmácia. Agora vocês estão a tratá-los muito mal. Ai, que mimos! Muito bem. Desculpem lá ter
todo
brincado convosco.
O percurso também.
Força.
Todo o percurso também, o material, desde o material médico ou outras coisas que precisamos, também conseguimos arranjar dessa forma. E este ano começámos a tentar encontrar o apoio monetário, portanto também aceitamos esse tipo de patrocínio.
E depois?
Acho que não, acho que está tudo dito, ou seja, qualquer empresa no fundo vai poder ajudar-nos. Se não for através de materiais para os kits ou para a decoração, pode ser de forma monetária.
Muito bem.
Exato.
E alguma empresa que nos esteja a ver agora, ou mesmo a nível de caráter individual, que vos queira apoiar, como é que pode fazer?
Então, o nosso contacto principal é o e-mail, que é o hpequeninos@afml.pt. Ou também nos podem contactar através do telefone, que é o 217-818-899.
Vou pedir que possas dizer mais de gavarinho, por favor, e outra vez para quem nos está a ouvir ter tempo de tomar nota. Força!
Então, o número de telemóvel é o 217-818-899 e o e-mail é hpequeninos@afml.pt,
que são precisamente as iniciais da faculdade, da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina.
Exato.
De Lisboa. Por isso também dúvidas é procurar, que num instantinho vocês encontrem informação sobre o Hospital dos Pequeninos.
Sim,
não
sim.
É só lugar aí num sítio qualquer e vocês vão encontrar a informação. Muito bem. Dizer-vos que quero mais uma vez agradecer a vossa participação e este bocadinho, esperar que tenha sido útil para quem nos está a ouvir, incentivar todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento para passarem um fim de semana diferente e deslocarem-se até ao Pavilhão do Conhecimento para algo que não só terá frutos de um dia fantástico, passado em família, mas também, quem sabe, frutos para no futuro haver então menos medo da bata branca. Por outro lado também, dizer que quando vocês precisarem e sempre que for necessário, podem usar e abusar aqui da rádio para iniciativas como estas. Estamos, não costumo dizer com as portas abertas, mas sim com as portas escancaradas. É um prazer servir-vos e eu diria, vamos é trabalhar, porque eu até já estou a transpirar a receber essa garotada toda, porque vocês prevêem poder vir a receber entre 3.000 a 3.500 crianças, certo? Durante toda a iniciativa entre escolas e pavilhão de conhecimento, não é?
Exato, exatamente.
Isso é
É
já,
mesmo isso.
isso é, eu diria que é um curso paralelo. Estão a fazer medicina e ao mesmo tempo um curso paralelo de receber 3.500 pessoas, porque se forem parar um centro de saúde já sabem o que é que espera, né? Muito bem. Mais uma vez, Madalena e Sofia, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Obrigada a nós.
Até à próxima.
Mais uma vez foi um A Conversa Com.
Pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa Com. Um programa de Daniel Galaio.